colocam umas medidas incendiárias que não vão ter quaisquer consequências na realidade, a direita só fala dessas medidas, o governo faz parecer que o pacote é radical e, na verdade, pouco muda na habitação. Porque, na realidade, no fundo do pacote mais habitação, a direita está de acordo com o governo. Mais benefícios fiscais, a direita está de acordo com o governo. Incentivos ao negócio do imobiliário, a direita está de acordo com o governo. Facilitismo na construção, a direita está de acordo com o governo. A direita quer construir mais e só fala em construir mais porque não quer tocar nas regras do mercado. E, Sra. Ministra, só há uma pergunta que importa hoje e é o que é que vai fazer para fazer descer os preços da habitação em Portugal. Não é para os preços crescerem menos, nem é para os preços estagnarem, é para os preços descerem. E não nos diga, por favor, que as pessoas vão viver de apoios do Estado à renda e à prestação até ao mirífico dia de 2090, em que todas as casas prometidas pelo Estado vão finalmente aparecer construídas. Não nos diga que os centros das cidades estão condenados à especulação e à gentrificação, enquanto as pessoas que trabalham são enviadas para fora das cidades, para periferias construídas, para trabalhadores, enquanto os centros se reservam a turistas e a cidadãos com mais dinheiro. Não nos diga que licenciar tacitamente obras ou suspender novas licenças de alojamento local vai resolver o problema, porque não vai resolver o problema. E por isso a pergunta é simples. O que é que vai fazer para descer o preço da habitação amanhã? Não é daqui a uma década, não é daqui a 20 anos. É no tempo das nossas vidas. Amanhã.
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já temos a Sra. Deputada Mariana Mortágua a falar pela esquerda, pela direita e a falar por todos os outros, mas pela direita fala a direita e não, Sra. Ministra, a direita não concorda com este pacote mais habitação. E eu vou-lhe dizer porque é que não concorda. O alojamento local representa 42% das dormidas no país todo. 42%. Homens e mulheres que hoje estão lá fora, à porta desta Assembleia da República, a protestar contra o vosso governo. A protestar contra o vosso governo. São cerca de 60 mil famílias. E este não é um dado para fazer esquecer. Este não pode ser um programa cartaz, como disse o Sr. Presidente da República, e um programa que não vai dar em nada, como o próprio Chefe de Estado enfatizou. Mas há uma coisa, Sra. Ministra, que nós já percebemos que é o padrão de atuação do Partido Socialista. Em qualquer problema criam-se novos impostos. Em qualquer problema vem-se com o fisco para cima das pessoas. Sim, Sra. Ministra, uma nova contribuição extraordinária sobre o alojamento local e o agravamento do IMI do alojamento local. Foram os senhores que, perante um problema, decidem aumentar impostos. Quando estas pessoas investiram as suas poupanças para salvar a economia portuguesa e para reabilitar as nossas cidades, o Governo disse muito bem, mas o que é que lhes deu? Nada, disse só muito bem. Agora que precisam das suas habitações, toca de carregar em cima deles, de tirar-lhes as casas, de obrigar as licenças a caducar e de pôr-lhes impostos em cima. A isso, Sra. Ministra, diferencia-se uma coisa, não é governar, é extorquir os portugueses. Mas não se bastava com extorquir. O Governo tinha que ameaçar. Eu vou-lhe ler a ver se sabe quem disse isto. Caso os municípios prescindam de exercer o mecanismo de arrendamento forçado, cessa a aplicação do agravamento da taxa de IMI. Foi o seu Governo, Sra. Ministra, que ameaçou os municípios que, caso não o façam, retirarão as receitas de IMI. Isto é ameaçar o poder local. É acabar com a autonomia das câmaras municipais de decidir se têm ou não condições para o fazer. Mas é usar o poder local para prosseguir os instrumentos que o Governo quer prosseguir. E por isso, graças a Deus, muitos autarcas de direita do país inteiro já disseram que não vão cumprir aquilo que o Governo quer fazer. E por isso eu desafio a Sra. Ministra, a si e ao seu Governo, a irem para Tribunal para ver quem tem razão. Se são os autarcas, se é o Governo, nas medidas inconstitucionais que querem fazer aprovar. Mas não podemos... Mas não podia deixar de lhe perguntar estas duas coisas, Sra. Ministra. A primeira, gostava mesmo que nos respondesse. Se está confortável com o aumento de impostos sobre estes homens e mulheres? Se não reconhece o trabalho que eles tiveram na reabilitação urbana e na crise financeira que há uns anos todos tivemos que ultrapassar. Reconhece ou não que este segmento, estes homens e mulheres, fizeram muito. E depois, Sra. Ministra, se dorme bem à noite, se dorme bem à noite, quando obriga os proprietários e os privados a terem as suas casas em ordem e a arrendá-las. E o Estado é o primeiro a dar o pior exemplo, com casas abandonadas pelo país inteiro, sem um único olhar de câmaras e do Estado Central, da Sra. Ministra. Pergunto-lhe, e gostava mesmo que me respondesse, Sra. Ministra, se dorme bem à noite aos extorquir privados, quando o Governo faz exatamente o contrário, no pior exemplo de venezuelização que temos em marcha em Portugal. Sabe o que é que me tranquiliza, Sra. Ministra? Honestamente, é que este Governo já não vai durar muito. Bem.
Obrigado. Por um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sra. Ministra, a pergunta que temos para lhe fazer é porque é que o Governo insiste em considerar a habitação como uma mercadoria em vez de um direito? Ou melhor, porque é que insiste neste modelo, ou melhor, aprofunda até este modelo de especulação subsidiada, que é o modelo que nós temos para a habitação em Portugal e que não está a resolver nenhum dos problemas? Porque, para lá de tudo aquilo que tem sido trazido para cima da mesa, quando olhamos para o fundo do que está neste programa, o que é que nós vemos? Vemos que o Governo mantém os principais instrumentos que têm promovido a especulação, nomeadamente o regime dos residentes não habituais, que além de uma enorme injustiça fiscal, é também um agravamento da situação do mercado imobiliário, porque ficamos sem poder competir com os nossos salários, com as nossas pensões, poder ter habitação. E mantém também a Lei Cristas, a Lei do Arrendamento Urbano, que não dá estabilidade ao arrendamento e que tem prejudicado e aumentado as rendas de forma muito significativa. E também porque não enfrenta nenhum interesse da banca. Diga-me uma única medida que ponha em causa os lucros da banca, que ainda recentemente apresentaram 2.500 milhões, muito à custa das pessoas que têm crédito à habitação. Nenhuma medida para a banca, pelo contrário, a única medida que tem é mesmo para subsidiar a banca e os seus lucros. E depois, mais borlas fiscais para os fundos imobiliários e para os grandes proprietários. E por isso, Sra. Ministra, temos que lhe perguntar, é que este modelo de benefícios fiscais, como uma solução para resolver os problemas da habitação, é o modelo que nós temos atualmente. Já existe este conjunto de benefícios fiscais, taxas liberatórias, este conjunto de mecanismos existe hoje e não está a resultar. Foi esta situação que levou ao problema que temos hoje na habitação. Então porquê é que o Governo insiste em aprofundar esse caminho dos benefícios fiscais, das bordas fiscais, como solução para o problema da habitação? Em vez de perceber que se é esse o problema, se isso não está a resolver problema nenhum, então o que é preciso é reverter esse caminho. E pelo contrário, apostar em medidas que enfrentem os interesses da banca, enfrentem os interesses da especulação e também que promovam a habitação pública de forma eficaz. E portanto, Sra. Ministra, quando é que o Governo vai passar a olhar para a habitação como um direito e não como uma mercadoria? Disse.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Habitação.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu fiz uma intervenção inicial onde tentei marcar aquele que é o tom do Governo neste debate. E é o de efetivamente encontrar solução para as famílias. Vimos aqui com propostas, com a abertura para poder discutir propostas, mas nunca perdendo de vista aquilo que nos devia mover a todos, encontrar soluções para as famílias. E o debate é muito importante. E o acalorado debate sobre ninguém fez e a direita é que faz com as medidas da direita e a esquerda é que faz com as medidas da esquerda é importante. Mas é importante que possamos também daqui tirar medidas que sejam execuíveis e que cheguem às famílias. Porque não, Sr. Deputado, eu muitas vezes não durmo à noite, porque há tantas e tantas famílias que não têm um teto onde dormir, que não têm uma habitação digna. E por isso é que quando eu digo que governar implica fazer escolhas, implica escolhas difíceis, é porque quando nós olhamos para um país, uma solução não chega para resolver os problemas todos do país. E não há uma solução única para resolver os problemas todos do país. E há um equilíbrio a olhar para a nossa sociedade e percebemos os problemas e a emergência social que temos na habitação, necessário a fazer e que temos de fazer. E não é dizendo que estamos a diabolizar ou a acabar com alguma coisa para criar outra. Nem é esse o objetivo que está aqui presente. E por isso é que a nossa proposta, desde o primeiro momento, teve uma evolução. Porque nós queremos garantir que atividades foram fundamentais para a reabilitação urbana, como referiu, que foram fundamentais para o investimento, para o nosso turismo e para a nossa economia, se mantém. Mas a proposta é equilibrada, Sr. Deputado, com toda a abertura para continuarmos este diálogo no Parlamento, que é onde ele está. Mas a proposta que está apresentada não é para prescindir de um em detrimento do outro. É para garantir que conseguimos mobilizar habitações, casas que estão hoje no mercado, disponíveis para a habitação, para quem não tem um teto onde dormir e que sim, aí tira-me o sono, Sr. Deputado. Relativamente às medidas que estão aqui em cima da mesa e ao facto de termos um programa Mais Habitação, que é um novo programa. Ó, Sra. Deputada Márcia Passos, nós não apresentamos aqui um novo programa. Nós, ao contrário do PSD, começamos este trabalho já há algum tempo. Onde é que estava o PSD em 2015, quando se apresentou a eleições? Priorizou a habitação? Não me recordo, Sra. Deputada. Onde é que estava o PSD em 2018, quando esta Casa aprovou a Lei de Bases da Habitação? Também não estava nesse debate, Sra. Deputada. Onde é que está o PSD em cada debate que tivemos neste Parlamento, com muitas propostas? Onde é que estava o PSD? Não estava, Sra. Deputada. Por isso, eu já disse isto no último debate e volto a frisar. Bem-vindos ao debate. É importante que todos façamos este debate. Mas, Srs. Deputados, quem vem tarde não somos nós. Quem vem tarde com propostas é quem só agora começou este debate. Nós continuamos a priorizar o investimento público. Nós continuamos a priorizar a habitação pública. Não tínhamos dúvidas disso. Nós podemos fazer deste debate o debate só sobre as medidas que estão aqui no Parlamento. E certamente nunca teremos a versão transversal daquilo que está a ser feito. Nós estamos a investir na habitação pública, nós temos os municípios todos mobilizados para a habitação pública. Essa é a prioridade, essa é a resposta estrutural que vai permitir ser o Estado a resolver o problema. Porque sim, é a responsabilidade do Estado. Garantir a coexistência do mercado privado com o mercado público, sim, é necessário. E é aí que está a resposta. Mas nós não podemos olhar para esta resposta que demora tempo a construir e achar que não temos que fazer mais nada. E também não olhamos para esta resposta achando que é a única resposta. E nós temos os promotores privados a querer ser parte da solução. Pois bem, criamos soluções para ser parte da solução. Com incentivos fiscais, com licenciamento mais célere, com mobilização de solos, com uma justiça mais célere, com um conjunto de iniciativas para que sejam também parte dessa solução, porque querem ser parte dessa solução. As cooperativas igual, querem ser parte da solução, querem ter respostas acessíveis às famílias. Pois bem, criamos soluções para que isto aconteça. Nós não queremos dizer que é um em detrimento do outro, que é um contra o outro. Todos somos importantes e a confiança de darmos aos proprietários, aos inquilinos, propostas robustas em que o Estado é parte para garantir o direito à habitação, é isso que nos move e é isso que está nesta proposta. E Sra. Deputada Mariana Mortágua, Sra. Deputada fala aqui que nós pusemos medidas do arrendamento forçado, a medida, os limites ao alojamento local, os limites aos vistos gold, como forma de, no fundo, tapar aqui, apresentar medidas que vão ser discutidas e depois vai ser a nossa cedência. Oh, Sra. Deputada, mas eu não me recordo da esquerda apoiar estas medidas neste debate. Onde é que estava a esquerda quando era preciso defender estas medidas? É que a esquerda não defendeu estas medidas? Aliás, a esquerda e o Bloco de Esquerda até vota contra algumas medidas para acabar com as isenções fiscais também. E porquê? Porque certamente terá um motivo, uma argumentação para o fazer. Pois bem, Sra. Deputada, nós não defendemos uma única medida. Nós achamos que há caminho a fazer para limitar algumas das pressões que são criadas sobre a habitação. Mas achamos também que precisamos de mais parcerias e que os privados e as cooperativas podem ser parte dessas parcerias, sem nunca prescindir daquela que é a nossa prioridade e continua a ser a nossa prioridade. Reforçar o parque público. As autarquias, e terminava, Srs. Deputados, falando das autarquias. As autarquias foram, são e continuarão a ser uma parte fundamental neste trabalho e na parceria que fazemos. São parceiros desde o primeiro momento. As estratégias locais de habitação que todos os municípios estão a fazer, são os municípios que estão a fazer. E o Estado entra com a construção dos instrumentos e com o investimento público, com financiamento a 100% dessas habitações, como nunca, nunca houve neste país. Com a priorização da habitação pública, com estratégias definidas pelos municípios. E também aqui, Sra. Deputada. Porque a Sra. Deputada fala dos municípios e nós esquecemos que o que tivemos até aqui e continuamos a ter aqui é debate. Nós não temos medidas fechadas, é debate de medidas, de políticas. E por isso é que no primeiro momento pusemos em discussão pública e por isso é que a proposta que hoje é aqui apresentada é uma proposta diferente, sem nunca perder o objetivo e certamente por isso é que podem também contar com o Governo para, durante a especialidade no Parlamento, podermos continuar a melhorar as propostas em prol do objetivo, Sr. Deputado, em prol de garantir que as famílias tenham acesso a uma habitação digna. Porque isso sim, isso é o que nos deve fazer dormir. E isso é o que não nos deve fazer dormir. Medidas para as pessoas, habitação pública, parcerias para garantir que as famílias têm acesso a uma